Bem, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum amplamente, portanto vamos dar início aos nossos trabalhos, até porque temos aqui a condicionante, que é tentarmos tratar os vários pontos da agenda até ao início do plenário marcado para as 14h30. Obrigado a todos pela compreensão de termos aqui esta reunião, a esta hora um pouco original nos nossos trabalhos. Conforme ontem foi sugerido, no final da reunião da manhã, temos como primeiro ponto a apreciação e votação do relatório e da audição da personalidade indicada para Governador do Banco de Portugal, que estava no final, mas que, como sugerido, foi colocado como primeiro ponto da agenda. Eu queria aqui só prestar aqui um esclarecimento. Eu ontem referi no final da reunião uma dúvida sobre um documento que seria potencialmente relevante. A referência a esse que tinha era que foi mostrado durante os trabalhos, era da comunicação social apenas. Foi obtido esclarecimento junto do gabinete da senhora Presidente, e o que terá acontecido terá sido o seguinte. Sobre esta matéria existia um requerimento no quadro dos direitos de deputado do senhor deputado Pedro Nuno Santos, o que levou no dia 22 a que o gabinete da senhora Presidente tivesse despachado a informação prestada pelo Banco de Portugal para o deputado requerente e não a tivesse remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, manifestada a nossa dúvida, não é? Portanto, o documento foi ontem à tarde enviado e foi de imediato circulado a todos os senhores deputados. É este o mistério de circulação. Às vezes estas coisas sucedem aqui nesta casa. Eu dava a palavra, o relatório foi apresentado, dava a palavra ao senhor deputado Carlos Santos Silva para a apresentação do relatório.
Muito rapidamente, senhor Presidente, portanto, de acordo com as recentes alterações à Lei Orgânica do Banco de Portugal, portanto, procedeu-se na sequência da aprovação pela proposta da senhora Ministra das Finanças e recente aprovação no Conselho de Ministros, procedeu-se à audição ao governador ao candidato a governador do Banco de Portugal, nesta mesma comissão competente para tal, que é a COFAP. O senhor governador fez um balanço, pelo menos os deputados que acompanharam, tanto sabem bem esta situação, fez um balanço daquilo que foi o seu mandato de 5 anos. Na sequência, fez também uma apreciação daquilo que ele entende como a missão que o Banco de Portugal tem e deve ter, e fez também um balanço sobre o futuro, em termos de médio e longo prazo, daquilo que é a atividade do Banco de Portugal, nos vários campos, nomeadamente na supervisão comportamental e prudencial, competências que são adstritas ao Banco de Portugal em matéria de acompanhamento das instituições financeiras. O relatório, o parecer que procedi, faz exatamente o enquadramento desta nova legislação e remete exatamente para, de forma factual, para aquilo que foi a audição em comissão, desta mesma audição do Governador do Banco de Portugal. Portanto, está tudo retratado na íntegra, segue os mesmos princípios que seguiu na nomeação da doutora Gabriela, escapou-me o nome, a doutora Gabriela, que vai presidir a CMVM, e nessas circunstâncias está presente Gabriela Figueiredo Dias. Desculpa. E nessas circunstâncias está presente nesta comissão para que seja aprovado este mesmo ponto. Muito obrigado.
Está em debate. Está. Muito obrigado pela apresentação. O relatório foi circulado. Está em debate. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos muito a dizer, porque o Sr. Deputado Carlos Silva, com todo o respeito, nós estamos a votar uma ata. de uma audição. E somente uma ata de uma audição. E a lei não é isso que diz, não é? A lei pede um relatório factual, é verdade, descritivo até, não sei se não é mesmo essa... Agora, mas é um relatório, não é uma ata da audição. E não me parece que seja esse o espírito da lei, não me parece que seja muito correto que um relatório sobre uma matéria desta importância se restrinja a uma ata. E nós temos, há pelo menos um precedente, quer dizer, um exemplo da audição ao governador do Banco de Inglaterra, que poderia ter sido um instrumento de trabalho interessante, ao Mark Carney, que foi uma audição importante e que tem a ata transcrita também no relatório, mas, entretanto, tem todo um relatório que retrata aquilo que foi o debate, as principais questões levantadas, não é opinativo, quer dizer, tem uma ou outra opinião, o relatório inglês, mas não é um relatório essencialmente opinativo, mas é um relatório descritivo que destacou aquilo que foram as questões mais relevantes, as questões colocadas e mais relevantes para o debate e também as respostas a essas mesmas questões, mas, quer dizer, tratadas de forma, bom, no quadro de um relatório. E tendo em conta que isto é um trabalho que vamos ter apenas 5 em 5 anos, a minha grande preocupação, mais do que este momento em concreto, é que daqui a 5 anos o Parlamento volta a fazer o mesmo, porque olha para o que foi feito há 5 anos e acha que o trabalho que foi pedido à Assembleia da República foi simplesmente a transcrição da ata da audição. Não me parece que seja a melhor forma de fazer este relatório. Agora, efetivamente, não está lá nada de errado, não é? Não está naquilo que nos foi enviado nada que contrarie aquilo que foi dito. É uma transcrição.
Senhor deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, senhores deputados, para saudar o senhor deputado relator, eu percebo a questão que foi levantada pelo senhor deputado Pedro Nunes Santos, mas talvez esta tenha sido, primeiro, de facto estamos todos a aprender, mas para além disso, esta é a forma mais fiel de corresponder àquilo que é solicitado na alteração legislativa que aprovámos há semanas, quando pede um relatório descritivo. A partir deste ponto, tudo o resto entrava com algum caráter de subjetividade do autor, que de certo, ou seja, o deputado Carlos Silva iria valorizar umas matérias, se fosse qualquer um de nós, dentro do mesmo partido ou de outro partido, iria valorizar outras matérias, e portanto a subjetividade estaria mais presente em vez do caráter descritivo do mesmo. E por isso nós estamos muitíssimo confortáveis com o relatório que foi apresentado e o subscrevemos, aliás, na linha daquilo que tinha sido já o relatório da semana anterior sobre a senhora da vice-presidente da CMVM e que também mereceu o nosso voto favorável. É só.
Senhora deputada Cília Meireles.
Senhor Presidente, eu creio que há aqui duas discussões diferentes que estamos a ter. Uma é sobre a forma, e eu para essa confesso que tenho muito pouco a dizer. Nós já noutro relatório que fizemos adotamos precisamente esta forma, creio que foi há uma semana atrás. Naturalmente que esta, como qualquer outra forma, será discutível. Nós podemos optar por relatórios mais opinativos ou que sejam menos descritivos. Eu chamo a atenção, contudo, que a lei diz exatamente relatório descritivo e, portanto, eu acho que não há, de facto, melhor forma de ser descritiva do que esta. Naturalmente que podemos, no futuro, discutir outras formas. Agora, terão que ser formas para todos. Não faz sentido fazermos umas audiências e optarmos por um formato e depois fazermos outras e optarmos por outro. Em relação àquilo que é material e que eu acho que era o objetivo da legislação, que era haver escrutínio parlamentar, haver inclusão do Parlamento neste processo de nomeação, eu acho que esse objetivo foi conseguido e foi cabalmente conseguido na audição. E, portanto, naquilo que é o ponto de vista do CDS, naquilo que era imprescindível para nós que ficasse registado, seja do ponto de vista das opiniões, seja mesmo do ponto de vista das críticas, que, aliás, diretamente fizemos ao Sr. Governador, elas estão espelhadas na ata, que é, obviamente, o retrato mais fiel impossível do que foi feito, e essa ata é parte integrante do relatório e, como tal, desse ponto de vista, consideramos que ele, para nós, inclui aquilo que é essencial e importante.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quando a discussão do relatório de ser indigitada para vice-presidente da CMVM, nós transmitimos a nossa opinião de que a forma que consideramos mais adequada de fazer estes relatórios é a transcrição da ata. Votamos favoravelmente esse relatório, porque era um relatório que continha tudo aquilo que foi perguntado por todos os grupos parlamentares, na forma em que foi perguntado à senhora, indigitada para vice-presidente da CMVM, continha as respostas delas, transcritas tal como foram feitas, e consideramos que essa é a forma mais adequada de fazer estes relatórios. E relativamente aqui ao Banco de Portugal, também manifestamos o nosso apoio ao facto de esta ata, este relatório, conter a transcrição integral com tudo aquilo que foi dito pelos grupos parlamentares e pelo Banco de Portugal. Contudo, e até tendo em conta a discussão que já foi tida ontem, penso que não é incompatível com esta abordagem que se possa incluir no relatório, nos considerandos, a referência a um pedido que foi formulado expressamente pelo grupo parlamentar do PS, de um documento ao Banco de Portugal e a recusa do Banco de Portugal em fornecer esse argumento, com base em argumentos que estão numa carta que nos foi distribuída e que pode e deve ser anexada ao relatório. Portanto, penso que, não é, que estas duas questões não são incompatíveis. A ata, o relatório, pode conter a transcrição integral do que se passou, um relato fiel daquilo que foi a audição, com a posição de todos os grupos parlamentares, mas também pode ter em anexo o ofício que foi dirigido pelo Banco de Portugal, em que recusa a entrega daquela relatório da auditoria, a argumentação que apresenta o Banco de Portugal e a referência nos considerandos deste relatório, um parágrafo, à existência, tanto deste pedido por parte do Grupo Parlamentar do PS, a recusa do Banco de Portugal, ou antes, do Governador do Banco de Portugal, em aceder a esse pedido e anexar toda a justificação que o Banco de Portugal apresenta para esse facto. Penso que não são incompatíveis, que é perfeitamente conciliável ter no relatório estas duas abordagens, sem prejuízo do rigor, da isenção e do retrato fiel daquilo que foi a audição.
Senhor, não há mais pedidos de palavra. Senhor deputado Pedro Nuno Santos.
Eu só queria dizer, para fechar, que o relatório deve ser um instrumento de trabalho. A ata é importante. Aliás, quando dava o exemplo da audição que foi feita no Banco de ao Governador do Banco de Inglaterra, a ata também está transcrita. Isso não impede que se faça um texto sobre aquilo que foram as questões mais relevantes. E eu apelava, pelo menos, de alguma forma, ficasse em algum lado o registro para que daqui a 5 anos se faça um bocadinho mais do que transcrever a ata. Porque se assim fosse, a lei pedia apenas para se enviar a ata da audição para o Governo. E não é isso que é pedido. O Governo vai tomar uma decisão, obviamente nós já a conhecemos, mas vai tomar uma decisão também com base nessa audição. Bom, pode ler a ata toda, mas quando é pedido um relatório, é pedido um relatório. Não é pedido uma transcrição. Para isso nem sequer precisávamos de designar de nomear um relator, não é? Quer dizer, a Comissão enviava a ata diretamente para o Governo. Não é isso que é o espírito da lei, portanto, ok, é o que foi feito com a administradora da CMVM, agora repete-se com o Banco de Portugal, na nossa opinião, mal, sendo que, obviamente, não está lá nada dito que não seja verdade.
Bom, Sr. Deputado Carlos Santos Silva, eu ontem referi a dúvida sobre... Não há nenhum pedido de palavra, não?
Eu esqueci, Sr.
Presidente, peço. Então, queira concluir.
Era só para dizer que a sugestão que o PCP aqui faz, acho que faz todo sentido e que, de alguma forma, vai de encontro também àquela que eram as preocupações do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Sim. E, portanto, nós subscrevemos essa proposta.
Sr. Deputado Carlos Santos Silva, eu ontem fiz referência a um documento que, na altura, desconhecia. E a relevância do documento, sobretudo porque, à hora que fiz essas considerações, tínhamos indicação suficiente que existia essa resposta, não é? Não o conhecíamos, era o seu teor. Correspondia ao cumprimento por parte do Sr. Governador daquilo que a páginas 25 do relatório foi solicitado por esta Comissão e que a páginas 26 e 27 o Sr. Governador diz que iria corresponder. designadamente quando diz, relativamente à terceira questão, não teremos qualquer dificuldade em colocar os nossos juristas e os juristas correspondentes, porque isso é uma questão de discussão que deve ter-se ao nível, não é uma discussão que deve ter-se ao nível do Governador, pois trata-se de uma questão muito técnica, a discutir os limites e aquilo que resultar da discussão e do consenso. Obviamente será respeitado pelo Governador. Ou que eu retorqui que, naturalmente, há um plano técnico de discussão, mas há um plano de fiscalização e de relação institucional. Ao que o Sr. Governador diz também que, tendo em atenção que há uma discussão que já foi feita quando foi criado um mecanismo único de supervisão com o Parlamento Europeu, e que é essa questão do segredo de supervisão, uma matéria que constitui elemento central das relações entre o Parlamento Europeu e o BCE. Nós, neste contexto, estamos ainda com uma amarra adicional, é que, fazendo parte do sistema, nós não podemos, obviamente, ter uma política diferente que aquela que resulta da própria relação do BCE com o Parlamento Europeu. Todavia, é um assunto novo, sobre o qual a única coisa que posso dizer é que vou olhar para ele com a melhor das atenções e, sobretudo, vou pedir aos nossos técnicos e especialistas para olhá-lo com a melhor atenção. E, portanto, eu entendo a resposta que foi enviada como o cumprimento deste compromisso assumido por parte do Sr. Governador de olhar para esta questão, que é nova, designadamente porque decorre não só das reservas nacionais decorrentes do segredo de supervisão, como das questões adicionais decorrentes da inserção do Banco de Portugal e do sistema bancário português no sistema unificado de supervisão que entrou em funcionamento este ano e que tem competências relativamente aos 5 maiores bancos do sistema financeiro nacional, que determinou aqui uma resposta por parte do Banco de Portugal. A questão que eu colocava ao Sr. Deputado Relator é se não entende que o relatório deve considerar e deve refletir também a resposta dada pelo Banco de Portugal. A resposta dada pelo Banco de Portugal não resolve, e o meu entendimento, e gostaria que constasse do relatório, não resolve plenamente as questões que foram suscitadas. Aquilo que foi suscitado foi a necessidade de serem prestadas contas ao Parlamento sobre a forma de exercício dos poderes de supervisão, no respeito pelo segredo de supervisão, isto é, no respeito pelas relações com os clientes e com as relações com bancos em concreto. E é essa questão dessa distinção que é o debate que também hoje feito no Parlamento Europeu, o documento do Banco de Portugal não dá resposta. Isto é, trata tudo de uma forma global. Eu fui muito claro aqui na audição ao entender que, naturalmente, o que estava em causa não era nenhuma violação do dever de reserva, quer da relação com instituições bancárias em concreto, quer na relação com clientes. Em segundo lugar, e isso julgo que determina, entendo dever fazê-lo, que este relatório deve ser enviado para a primeira comissão, a resposta do Banco de Portugal, para os efeitos competentes, é que o Banco de Portugal entra por um caminho que esse me parece de violação do princípio da separação de poderes. Designadamente na forma como qualifica aquilo que são as competências das comissões da Assembleia da República. Eu não sei se, e portanto, eu passo a ler página 2 do relatório do Banco de Portugal. As comissões parlamentares exercem uma função auxiliar relativamente ao desempenho da competência de fiscalização política da Assembleia da República. Adiante, as audições em comissão têm neste plano um papel que não pode ser confundido com o exercício, ainda que delegado, dos poderes constitucionais do Parlamento. E depois vai teorizando sobre essa matéria, sobre que as comissões exercem poderes por direito próprio ou por uma qualquer forma de delegação de competência do Parlamento, que seria outra coisa. Seria, na visão de quem fez este relatório, o plenário. Ora bem, isto é inaceitável. É inaceitável para a Assembleia da República e acho que deve ser apreciado pela Primeira Comissão, porque nós não nos pronunciamos aqui sobre poderes internos do Banco de Portugal e de estruturas do Banco de Portugal. E, portanto, Sr. Deputado Relator, a questão que eu colocaria é se esta matéria não deve ser refletida no relatório.
Sr. Presidente, são várias questões que são colocadas E se calhar, começando exatamente por esta, dizer que eu acho que não deve ser... Embora eu ontem tenha manifestado a minha intenção de, se ajudava ao tema, a possibilidade de incluir esse mesmo relatório posteriormente naquilo que era o parecer que eu tinha elaborado, depois de ler exatamente o documento, entendo que não deve ser, na medida em que se trata de matérias laterais, completamente laterais. Naturalmente, sobre um assunto que foi especificamente abordado no âmbito da audição. Até porque acompanho o Sr. Presidente quando leu aqui parte da descrição do Banco de Portugal e também não concordo com a posição do Banco de Portugal sobre esta matéria. Sendo este assunto o assunto lateral, acho que era introduzir ruído naquilo que é o objetivo, que é o âmbito da legislação, da lei orgânica do Banco de Portugal, quando pede à Comissão de Orçamento e Finanças um parecer ou por outro, uma audição ao candidato a governador e posteriormente um relatório exatamente dessa audição. Tudo isso será naturalmente lateral e do âmbito de outras discussões que não esta. E nessa circunstância acho que não faz qualquer sentido a introdução desta mesma troca de correspondência do Banco de Portugal com o Parlamento, neste caso concreto, a uma questão colocada por um deputado do Partido Socialista, neste caso o deputado Pedro Nuno Santos. Relativamente ao facto de se tratar de uma ata ou de um relatório de uma audição, eu sei que era muito mais fácil para o Partido Socialista ouvir a opinião do relator, neste caso concreto até o deputado relator até do PSD, portanto até era muito engraçado e podíamos sobre ela opinar, discordar, fazer todo o tipo de alusões àquilo que era a opinião do deputado relator. Nós, de resto, até temos no âmbito destes relatórios, destes pareceres, a possibilidade de emitir a opinião. Portanto, eu segui aquilo que é, normalmente, o posicionamento da maior parte dos deputados, que é não emitir, o relator resolveu não emitir opinião. Portanto, é esta a circunstância e é por isso que se trata exatamente de uma ata. Eu sei que tendeu a desvalorizar este mesmo relatório, tendeu a desvalorizá-lo, mas eu não posso deixar de recordar que foi assim adotado este sistema para a CMVM, para a ERSAR, para a ERC, portanto, todas as comissões deste Parlamento têm feito exatamente este tipo de relatório, exatamente para não surgirem dúvidas, exatamente para nos deixarmos de questiúnculas políticas à volta destes temas, que naturalmente foram traduzidos em sede de audição. E nessa circunstância, exatamente por ser tão factual e por se tratar de uma ata, que está aqui todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, estão aqui referidas no âmbito do relatório. Portanto, mais verdadeiro não pode ser. E não deixa lugar a qualquer tipo de equívocos ou eventuais visões mais subjetivas sobre a questão. Ora, isto, perdi-me aqui um bocadinho, mas no essencial era isto, portanto, Sr. Presidente. Penso que, relativamente à questão de que coloca, eu na sequência da leitura que fiz, atenta da resposta do Banco de Portugal, eu entendo que não é matéria para este mesmo relatório, e nessa circunstância é por isso que não fiz a sugestão de o introduzir.
Não refere sequer como anexo, não é?
Não, não.
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento que nós continuemos, ao fim destes anos todos e de 4 anos já desta legislatura, a raciocinar sempre da mesma maneira, que é sempre que algum deputado diz é uma espécie de guerrilha. E, portanto, ou é para desvalorizar o relatório, ou é porque quer conhecer a posição do seu deputado. Mas não era nada disso. Não era nada disso. Era simplesmente um entendimento diferente do relatório. Íamos ser nós a fazê-lo. Quer dizer, era um entendimento diferente do que é um relatório. Não, nós, eu acho que nós já chegámos a uma altura, todos, que não precisamos sempre de ver as leituras do que os outros dizem ou propõem, sempre da mesma maneira. Como se fosse uma guerrilha e nós estivéssemos todos em trincheiras, sempre à espera de perceber o que é que o outro quer por trás daquilo que está a dizer. Não é questão nenhuma, não é desvalorizar o relatório, não é querer saber a opinião do seu deputado, é achar como é que deve ser feito um relatório de uma audição ao seu governador. E, portanto, é nesse registro que nós fazemos as nossas intervenções. Não é sempre aos seus deputados do PS o que é que querem ou não saber sobre a sua opinião. Desculpe lá. E, portanto, acho mal que nós, ao fim deste tempo todo, a fazer os debates entre nós da mesma maneira. Nem tudo é política partidária, de combate partidário. Nem tudo é. E, portanto, é a visão que nós temos do que é que deve ser um relatório sobre uma audição a um governador. Peço desculpa. Queria dizer, a propósito da não inclusão da resposta do governador, mais uma vez... E isto faz a diferença também na forma como nós vamos votar este relatório. porque é uma informação importante quando nós avaliamos um candidato a um, cargo de governador de um Banco Central, saber a visão desse governador sobre a forma de relacionamento com os órgãos de soberania. É importante, eu julgo que é importante para o governo, para qualquer governo, saber como é que o candidato a governador do Banco Central vê o escrutínio, vê a relação com a Assembleia da República. E, portanto, essa é uma nota de informação relevantíssima que deve estar no relatório. O seu deputado não quer. Bom, está no seu direito, não vai é ter o voto favorável do Partido Socialista, não é o voto favorável, vai ter o voto contra do Partido Socialista para se recusar a uma matéria que ainda para mais podia ser continuar na sua senda factual. Bom, foi durante a audição colocada esta questão ao seu governador, o seu governador disse que iria responder, a resposta está em anexo. Se o seu deputado não quer sequer fazer esta nota no quadro factual com que fez o relatório, bom, acho que não, quer dizer, acho que devia equacionar e nós equacionaríamos o nosso voto contra ou abstenção, porque obviamente não podemos estar a favor de um relatório com o qual nós não achamos que é a forma correta. Agora, não introduzir esta informação factual terá da parte do Partido Socialista o voto contra. Queria só dizer ao Sr. Presidente que nós, o Grupo Parlamentar do PS, pedirá à CADA, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o acesso a esse relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não podemos concordar aqui com a posição expressa pelo Sr. Deputado Relator. Concordamos e já o dissemos que o relatório deve conter a transcrição da audição. Desde o momento que o Sr. Presidente abriu a sessão até que encerrou, há um relato fiel daquilo que foi dito e se passou. Mas há factos que decorrem da própria audição e estão fora do período da audição, nomeadamente este. Ou seja, na audição é pedido ao seu governador uma determinada informação, que obviamente ele não prestou durante a audição, portanto não está refletida na ata porque não pode estar, e no momento posterior ao encerramento da audição, ao fim da audição, o governador responde a um pedido que lhe foi feito durante a audição. Sem este documento em anexo à ata, não é compreensível, porque a ata transcrevendo-o exatamente o que se passou desde o início ao fim da reunião, se não incluir este anexo, não reflete verdadeiramente tudo o que se passou. Porque na reunião foi pedido, e está na ata, a transcrição ao seu governador uma determinada informação, o seu governador diz que vai enviar essa informação, entretanto, a reunião terminou, a ata, a transcrição parou, e posteriormente há o envio dessa informação. Portanto, essa informação não está nem pode estar na transcrição, tem que estar em anexo ao relatório, para se compreender tudo o que é que foi o pedido feito e qual foi a resposta do seu governador. Parece-nos incompreensível que o relatório não inclua como anexo a resposta do seu governador que foi enviada e que está a ser discutida. Portanto, isto parece-me inconcebível, porque amputa o relatório e não permite ao leitor deste relatório compreender em toda a sua extensão o que se passou. Portanto, para nós parece-nos claro que o relatório deve estar lá. E uma referência nos considerandos, não necessariamente opinativa, mas uma referência neutral, que foi pedida esta informação, o seu governador disponibilizou-se a responder após a audição, no dia de antes tal, o seu governador respondeu e o documento de resposta encontra-se em anexo. O seu deputado relator não precisa de emitir uma opinião sobre a resposta, o conteúdo da resposta, mas pelo menos esta referência para que haja esta compreensão. Isto parece-nos o mínimo que o relatório deve ter, sob pena de se tornar, digamos, incompleto e estar, digamos, amputado de uma parte importante para a compreensão até daquilo que são as posições do Governador do Banco de Portugal e, como já foi dito, o seu relacionamento com a Assembleia da República e a sua disponibilidade para prestar ou não os esclarecimentos solicitados para a Assembleia da República. Portanto, esta é a nossa posição e eu pedia, digamos, ao seu deputado relator e também aos grupos parlamentares da maioria que reconsiderassem, digamos, esta questão e que aceitassem como normal incluir a resposta do governador, que neste momento já é pública e todos a conhecemos, no relatório da qual ela deve fazer obrigatoriamente parte. Obrigado.
Sr. deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, duas questões distintas, se me permite. A primeira sobre o relatório. Na senda daquilo que disse, na primeira, e que é a linha do relatório, que o Sr. Deputado Carlos Silva apresentou, nós estávamos e estamos perfeitamente confortável a votá-lo favoravelmente como ele está, e estávamos em condições de o ter votado ontem. E ontem, se o tivéssemos votado, esta questão não se punha. Não se punha neste sentido, à hora em que o Sr. Deputado entregou o relatório e a Comissão o apreciou e votou, não tinha chegado nenhuma resposta do Sr. Governador. E, portanto, estava 100% e estávamos em condições de ter votado ontem, com toda a franqueza. Hoje, 24 horas depois, não, mas, quer dizer, imaginemos que a resposta não tinha chegado ainda hoje. Vamos supor, quer dizer, na nossa opinião, o relatório não seria adiado sine die à espera da resposta. O relatório, eu costumo muitas vezes dizer aos meus alunos que quando se faz qualquer trabalho, o melhor, sempre para cautela do próprio, é datá-lo, é pôr a hora e o dia, que é com base na informação que se tem naquela hora e naquele dia. Se depois vem informação superveniente, que até pode alterar as conclusões que tinham sido retiradas, não se pode querer responsabilizar o autor por não conter informação que, à hora em que entrega um determinado trabalho, um determinado documento, um determinado relatório, não estava em cima da mesa. E, portanto, ontem podíamos tê-lo votado em ipsis verbis. Hoje, é verdade que já chegou esta informação, que é uma informação relevante, que foi distribuída, e, portanto, eu pergunto ao Sr. Relator se, no esforço de obter o voto alargado, porque o PSD sente-se confortável, mas para que outras bancadas o possam subscrever sem qualquer dúvida, se estaria disponível a fazer esse esforço. E aí é com um objetivo muito claro, de termos um voto favorável de outras bancadas, para que fique clara a amplitude e a seriedade do trabalho que o deputado Carlos Silva fez. A segunda questão é qual a consequência que foi levantada pelo Sr. Presidente, qual a consequência que deve ser dada a esta resposta do Sr. Governador. E aí, Sr. Presidente, até para não misturarmos as matérias, eu solicito que seja agendada para a próxima reunião a apreciação da resposta e as diligências que a Comissão deva desenvolver, e todos os partidos, nomeadamente o PSD, tomará uma posição naturalmente sobre essa matéria.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Naturalmente, se eventualmente este relatório, esta resposta do Banco de Portugal não constituir um óbice exatamente ao andamento normal deste mesmo relatório, no sentido de que não seja esta Assembleia da República que esteja a impedir que outras situações sejam tomadas por outros órgãos de soberania, naturalmente não me importa nada de incluir essa mesma resposta do Banco de Portugal, a penso, ao relatório. Naturalmente, se isso constituir um óbice e levar a que, eventualmente, isto tenha que ser conduzido à primeira comissão, e sou completamente contrário a essa situação. Nessa circunstância, portanto, a minha disponibilidade para integrar, se assim for, para integrar essa mesma resposta do Banco de Portugal neste relatório.
Senhores deputados, o que significa que a alteração é incluir como anexo? A alteração é incluir como anexo este documento. Bom, senhores deputados, com todo o que foi referido, enfim, acho que o relatório ontem, se fosse votado, teria de referir, é a minha opinião, teria de referir que, questionado sobre uma questão, até ao momento, pelo menos até ao momento, não foi dada a resposta. Bom, eu na carta que irei dirigir à senhora Presidente, irei dar nota das preocupações que tenho, que acho que teve, independentemente do entendimento, sob um pedido de agendamento, relativamente às questões, à resposta que foi dada. Porque entendo que essa matéria contempla uma forma de entendimento da relação entre o Parlamento e o Banco de Portugal e a forma de exercício e amplitude dos poderes de supervisão. Bom, e por outro lado, enfim, as referências ao quadro de funcionamento das comissões parlamentares naturalmente deverão ser clarificadas para o futuro, não é? Vamos votar o relatório com esta. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, naturalmente, votaremos o relatório a favor com a inclusão da resposta do Governador, mas penso que nos considerandos tem que haver a referência a que existe um anexo, mesmo que não haja qualquer opinião, porque senão não se compreende. Portanto, uma frasinha que se junta em anexo tal, tal, explicativa do que se passa, para quem ler perceber o que é aquele anexo significa. Portanto, não temos nenhum, neste sentido, teremos...
Não voto a favor. Acho que isto é...
Vamos então votar. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Só para congratular, Sr. Deputado, pela inclusão desta carta. Nós tínhamos dito que não poderíamos votar favoravelmente por ser apenas uma ata. Tínhamos equacionado votar contra por não estar esta carta, mas tendo em conta que foi feita esta inclusão, o nosso sentido de voto será abstenção, pelas razões que enunciei nas minhas primeiras intervenções, que é ser apenas uma ata.
Vamos votar então o relatório do Sr. Deputado Carlos Silva com este ajustamento que depois será ditado nos termos habituais. Votos a favor, votos contra, abstenções. Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do CDS e do PCP, a abstenção do PS. Sou o Sr. Deputado Relator, o esforço desenvolvido em torno desta matéria. Bom, vamos então discutir e votar, sobretudo na especialidade, o projeto de lei 866-12, PSD-CDS, consagrando a nova modalidade do horário de trabalho, a meia jornada, e nessa circunstância alterando a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Artigo 1º. Vamos votar. Votos a favor. Votos contra. Abstenções. Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS, abstenção do PCP. Artigo 2º. Alteração. Voto a favor PSD-CDS, voto contra do PS, abstenção do PCP. Artigo 2º. Alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Portanto, alterando o artigo 110. Podemos votar todas as votações do artigo 2º?
Não, Sr. Presidente, a segunda votação, reliteração da alínea F...
Então vamos separar, são três votações. Vamos votar em primeiro lugar a nova alínea E do número 1 do artigo 110 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS? Voto contra PS e PCP. Agora, a alínea F do número 1 do artigo 110, que em bom rigor é uma reliteração. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra do PS. Abstenção do PCP. E agora o corpo do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra PS e PCP. Artigo 3º. Aditamento à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Vamos votar em primeiro lugar... Não, há aqui uma proposta PSD-CDS, teremos de votar. Uma proposta de alteração PSD-CDS de emenda do novo artigo 114-A. Eu chamo a atenção dos senhores deputados que ficaremos sem condições de concluir a votação. Proposta de alteração PSD-CDS do novo artigo 114-A, meia jornada. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS? Voto contra PS e PCP. Portanto, está prejudicada a redação original. Podemos votar o corpo do artigo 3º? Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS? Voto contra PS e PCP. Artigo 4º, entrada em vigor. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD e CDS. Voto contra, PS e PCP. E está concluído este processo. Enfim, será enviado, não sei se será votado amanhã, mas naquilo que depende da comissão, poderia ser votado amanhã. Se não, será para a próxima. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Queria apresentar uma declaração de voto.
Oral, agora?
Sim.
Faça favor, Sr. Deputado.
Considerando que, apesar do Partido Socialista manifestar a sua concordância com os pressupostos enunciados na exposição de motivos, considerando ainda que o Partido Socialista apresenta no seu programa eleitoral um conjunto de medidas que visam precisamente alcançar aqueles objetivos, designadamente alargar aos avós e às avós novos mecanismos legais de redução, adaptação de horários ou justificação de faltas para assistência aos netos, ou desbloquear a negociação coletiva no setor público, abrindo caminho à negociação com os parceiros sociais de matérias salariais e de questões como os horários de trabalho, que foram unilateralmente mudadas e desde então bloqueadas pelo Governo PS e CDS, ou a adoção de um modelo mais flexível na prestação de trabalho no âmbito da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, designadamente através da promoção do teletrabalho, do tempo parcial e da autonomia para o trabalhador na gestão do seu horário semanal e mensal. Ou ainda, propor na concertação social que, para trabalhadores e trabalhadoras com filhos de menores de 12 anos, a aplicação de regimes de adaptabilidade de horários de trabalho e de bancos de horas, sejam individuais, sejam coletivos, exijam a sua autorização expressa. O Partido Socialista não pode, assim, deixar de salientar que não se opõe aos objetivos ou aos pressupostos enunciados na presente iniciativa. Contudo, não pode deixar de denunciar que a iniciativa em apreço contraria toda a estratégia deste Governo para a administração pública em matéria laboral, a qual tem primado por medidas e práticas que em nada promovem a conciliação da vida familiar com a vida profissional, como são exemplos o aumento das 35 horas para as 40 horas de trabalho semanais, ou a recusa sistemática de concessão de períodos de jornada contínua em diversos organismos da administração pública. Corresponde a uma medida que apenas abrange os trabalhadores em funções públicas, promovendo desigualdades entre estes e os trabalhadores do setor privado ou do setor empresarial do Estado. Não foi preconizada no âmbito da concertação social, nem tampouco foi promovida qualquer negociação com os parceiros sociais. Corresponde a uma medida de mero cariz eleitoral, apresentada no final da legislatura, sendo por isso totalmente extemporânea. Assim, pelo expresso anteriormente, o Partido Socialista votou contra o projeto de lei número 866. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está concluído este processo de especialidade. Nós iríamos agora passar ao debate e votação da proposta de lei 320-12. Mas eu coloco à questão dos senhores deputados, considerando que são 14h22. Senhor deputado Paulo Sá.
É exatamente essa a questão, Sr. Presidente. Nós tínhamos acordado que a reunião decorreria da 1h30 até às 2h30, para não interferir com o plenário. O plenário começa dentro de 5, 6 minutos. O guião que temos aí é extenso, a matéria é longa, não se consegue fazer em meia dúzia de minutos isto. E, portanto, Sr. Presidente, talvez o mais adequado aqui fosse adiar para a próxima reunião, logo para o início da próxima reunião, para fazer este projeto, esta votação no início da próxima reunião.
Para ser o primeiro ponto da próxima reunião, reunião ordinária de quarta-feira, nós não temos nenhuma audição para já marcada, portanto, faríamos como primeiro ponto, de modo a que não haja novos adiamentos. Começamos por aqui. Quarta-feira, reunião normal, quarta de manhã, quarta 10 horas. Quarta 10 horas e seria o primeiro ponto, independentemente do que haja por aí, audições não temos nenhuma. Portanto, a questão é mais simplificada, de modo a que não haja novos adiamentos. Então, acho que podemos fazer o mesmo relativamente aos outros pontos e bom plenário. Estão encerrados os trabalhos.